retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu. Como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Dois dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos anunciar que ele estava vivo. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para adiante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Padre, então chegamos ao terceiro domingo da Páscoa.
É verdade.
O tempo sempre que corre.
O tempo sempre que corre. Hoje mesmo vamos começar, como de costume, por cumprimentar os nossos ouvintes. Uma vez desejando-lhes boas festas da Páscoa, porque a Páscoa se prolonga por todo este período de 50 dias, né? Até chegarmos à solenidade de Pentecostes. Então, boas festas da Páscoa a todos e que realmente o Senhor esteja no meio de nós e nos traga a sua paz. Estamos na tarde daquele primeiro dia da semana e São Lucas nos apresenta esses discípulos que iam praticamente desanimados, desolados. Regressavam à casa deles.
Emaús.
Aquilo que é desolador um pouco relativamente a Emaús, aqui os textos dizem a 2 horas de caminho de Jerusalém. Mas o que é desolador, na verdade, é que quando você está lá na Terra Santa, há de encontrar pelo menos 2 ou 3 lugares que se contendam este privilégio e honra de ser o Emaús. Uns dizem que o Emaús é aqui, outros dizem que o Emaús é acolá, do outro lado. Mas talvez isso é providencial. Nós fomos a um Emaús, onde estavam os padres franciscanos. E tivemos um guia que nos explicou, até mostrou a estrada romana, com aquelas pedras no chão onde passava a antiga estrada romana. Mas talvez o mais interessante é mesmo isso, né? Que o importante não é encontrar o exato lugar que se chama Emaús. Tanto quando não se sabe assim o lugar, nós podemos até imaginar que, afinal de contas, qualquer lugar neste mundo pode ser Emaús, porque Emaús passa a ser um lugar simbólico. Tanto em qualquer lugar onde nós podemos encontrar Jesus, em qualquer lugar onde nós podemos reconhecer o Senhor Jesus, esse é o Emaús. É essa história de que nos fala o Evangelho de hoje. E é interessante que São Lucas apresenta esses discípulos desanimados, né? Decepcionados, desiludidos por aquilo que tinha acontecido exatamente 3 dias antes, tanto na Sexta-feira Santa. Aqui também nós podemos começar a nos personalizar nele, né? Porque quantas vezes a dor, o sofrimento nosso ou dos nossos entes queridos, a decepção, nos fazem ficar de tal maneira cegos, de tal maneira confusos, que nem podemos ver a presença dos irmãos e tanto menos a presença de Deus. Então, temos estes 2 discípulos, que são nosso modelo, que vão caminhando e vão conversando, até que aparece no meio deles um terceiro viajante que ia com eles. O interessante é mesmo isto, porque Jesus pergunta a esses 2, de que vocês estavam a falar? Então eles começaram a contar o que tinha sucedido nos últimos dias. Sobre Jesus de Nazaré e tal, mas o que se passou sobre Jesus? Então eles ficaram de tal maneira admirados, dizendo, mas como? Você é o único que não sabe o que sucedeu. Então eles deram a sua versão sobre a história de Jesus. Uma versão que até estava cheia de fé, né? Porque eles mostram que, pronto, tinham posto nele a sua esperança, tinham reconhecido nele um profeta, tinham reconhecido nele como capaz de dar alguma libertação. Mas, em todo caso, o interessante dessa conversa é o seguinte, né? Que neste momento de decepção, de desilusão por aquilo que tinha acontecido, uma decepção e desilusão à qual nos podemos associar também nós, porque muitas vezes a dor, o sofrimento, nos podem não fazer reconhecer a presença do irmão, tanto menos a presença de Deus. Neste momento, nesta situação pesada e difícil, aparece Jesus. Então diz a eles, como sois duros de coração, como sois duros de entender o significado das Escrituras. Não era necessário que o Messias sofresse tudo isto para alcançar a sua glória? E aqui temos uma proposta muito bonita de Jesus aos discípulos para uma leitura diferente. É verdade, sim, que houve paixão, que houve sofrimento, que houve morte. É verdade, mas não foi uma morte inútil. Há um significado. E passando por Moisés, os profetas, os salmos, etc., Jesus lhes foi fazendo uma explicação, uma exegese, uma catequese, uma homilia, se nós quisermos, sobre o significado da sua morte. E é bonito e impressionante este "não era necessário". Muitas vezes, quando Jesus fala da sua cruz, diz: é necessário que o Filho do Homem padeça antes de entrar na sua glória. Aqui também a mesma coisa. Portanto, temos esta explicação de Jesus sobre o significado do sofrimento, que também é válida para nós. Não basta um simples reconhecer este sofrimento, etc., mas a palavra de Deus pode ajudar-nos a encontrar um sentido. Ao calar do dia, né? Aliás, da noite, os discípulos convidam a Jesus para estar com eles. E no partir do pão, eles o reconhecem. Uma coisa muito importante. Não foi através de todas aquelas explicações, apesar de serem boas, nós hoje diríamos, apesar da homilia bonita que Jesus certamente teria feito e que cada um de nós teria desejado participar nessa homilia feita diretamente pelo Senhor Jesus, apesar daquilo que Jesus disse, não o reconheceram. Mas foi só depois de o convidarem juntos a estar juntos e quando ele partiu o pão, é que o reconheceram. uma coisa muito importante também para nós hoje. Quando é que podemos encontrar Jesus? Quando é que podemos reconhecê-lo? Só podemos encontrá-lo, antes de tudo, quando fazemos uma leitura atenta das Escrituras. Eu dizia uma vez aos meus amigos que o episódio dos discípulos de Emaús é praticamente uma espécie de esquema ao qual se inspira a nossa Eucaristia hoje. Porque temos uma primeira parte, que é a parte da liturgia da palavra. A palavra de Deus que é lida, a palavra de Deus que é explicada, que é cantada. E depois temos a liturgia eucarística, tanto exatamente como temos aqui neste texto de São Lucas. Também nós, portanto, isso é uma lição para nós, que reconhecemos o Senhor na leitura atenta das Escrituras, mas reconhecemos e encontramos o Senhor no sinal do irmão convidado, portanto, aquele fica conosco, referido não só ao Senhor, mas também aos irmãos, fica conosco, tanto convidado que é para ser servido. Reconhecemos o Senhor Jesus no sinal do pão partido, como Jesus fez, isso é na Eucaristia, mas uma Eucaristia que se transforma em vida, em pão partilhado. Portanto, só a Eucaristia não é suficiente. A Eucaristia nos deve levar a uma vida fraterna mais intensa. E São Lucas aqui insiste em que os dois discípulos, uma vez tendo visto, tendo reconhecido o Senhor Jesus, vão contar à igreja, a assembleia que estava em Jerusalém, a comunidade dos discípulos reunidos. Nós também, hoje em dia, reconhecemos o Senhor Jesus na assembleia. Reconhecemos-lo na Escritura, reconhecemos-lo nos irmãos, reconhecemos-lo no pão partido, reconhecemos no pão partilhado, reconhecemos-lo na igreja, a assembleia dos discípulos. Portanto, temos este evangelho de hoje, em que a palavra de Deus nos apresenta várias aparições do Senhor Jesus aos seus discípulos. E esta de hoje é das mais bonitas, das mais interessantes, porque também nós nos podemos identificar nestes dois discípulos que vão desiludidos por aquilo que tinha sucedido, assim como nós podemos ir desiludidos pelos desafios da vida. Mas uma história que nos mostra Jesus que aparece, põe-se em companhia, caminha com os discípulos, mas só muito depois eles o reconhecem, exatamente como acontece na nossa vida. Tantas vezes nós caminhamos pela vida fora e temos a impressão de caminhar sozinhos, não reconhecemos a presença de Jesus. Como é que eles o reconheceram? Eles o reconheceram a partir do pão, eles reconheceram-no quando convidaram, fica conosco, Senhor, porque anoitece. A mesma coisa para conosco. Também nós podemos ir pela vida nossa confusos, perplexos, incapazes de ver a presença do irmão e dos outros, mas um convite a Jesus há de abrir-nos os olhos. Eu acho que, sobretudo neste tempo pascal, é muito fácil termos também nós os encontros familiares, mas nem sempre são encontros em que se reconhece a presença de Jesus. Quantos convites já por aí, né? Pelo menos na minha terra, sobretudo quando a Páscoa é assim, pelo mês de abril, já tem bastante comida, então há muita festa, direitas. Nem sempre são encontros em que se encontra e reconhece a presença de Jesus. Então seria preciso fazermos um pouco mais de catequese, não tanto catequese assim proclamada, mas testemunho de vida, para que o encontro seja um encontro real com os irmãos e com Jesus. Creio que podemos pôr como empenho nosso, nesta semana, tentar reconhecer a presença de Jesus, por exemplo, naqueles que estão conosco reunidos para rezar. Reconhecer que Jesus está presente lá. Ele mesmo prometeu. Reconhecer no sacerdote que preside. Ele também está em nome de Jesus. Reconhecer na palavra que é proclamada, como ouvimos tanto o comentário que temos. Reconhecer no corpo e sangue de Cristo partilhados. Então, é ocasião realmente para rezarmos neste domingo, mas também sempre, o Espírito Santo, para que abra as nossas mentes, para que abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para podermos reconhecer Cristo no meio de nós, muitas vezes não reconhecemos, sobretudo nos últimos, nos pobres, nos marginalizados, nos injustiçados, tanto todos aqueles de quem Jesus se faz irmão. Mas não só. Nós mesmos procurarmos ser o sinal da presença de Jesus no meio dos nossos irmãos. Tanto sermos uma presença de paz, de fraternidade, de carinho, de compaixão e de misericórdia.
Esta questão do Emmaus que evoca também esse diálogo, não? Esse falar caminhando, não? Emmaus é uma ideia mais de um percurso junto, dialogando.
Sim.
Não, portanto, fazer uma estrada juntos para construir algo na vida. Para quase que para dizer que a vida, mais do que passar um tempo, é encontrar pessoas no percurso da vida, não? Então, como discernir hoje, nessa necessidade de diálogo, nessa necessidade de caminhar juntos, que a vida, mais do que o tempo que se passa junto, é partilhar uma estrada, um encontro com as pessoas, conversando, esse versare cum, não?
Bom, creio que o caminhar juntos é sempre um método que é desejável sempre, né? Me está a vir agora à mente a questão do sínodo. Tanto o sínodo é mesmo a nível da igreja, sobretudo a nível da hierarquia da igreja, dos bispos, etc., é este caminhar juntos. Porque é importante caminhar juntos. É importante, portanto, ir juntos, descobrindo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E praticamente aquilo que fez o Senhor Jesus, tanto no Evangelho de hoje, é mesmo esse caminhar com os discípulos. Tanto se Jesus sentiu necessidade, humanamente falando, de se encontrar com esses discípulos assim desiludidos, desanimados, confusos, que regressavam às suas casas, quanto mais nós devemos sentir necessidade de caminhar uns ao lado dos outros e não uns contra os outros. Isso é importante. É claro, no discernimento, né, desse diálogo, porque o diálogo, o caminhar juntos, deve ser construtivo, deve ser para uma descoberta maior, para um encontro. No caso do Evangelho, era um encontro com alguém, com a pessoa de Jesus Cristo, que ao partir o pão, tu lhes abriu os olhos e eles o reconheceram. Mas na nossa vida tem de ser a mesma coisa. Portanto, em vez de se desencontrar, é preciso encontrar-se um ao outro. Por isso, eu suponho que mesmo aqui também, a palavra de Deus nos dá sinal, né? Nos dá um exemplo, nos dá um modelo, um paradigma que pode servir para nós individualmente, pode servir nas nossas famílias, pode servir aos nossos políticos. Tanto a necessidade de diálogo, que é muito importante, a necessidade de viajar juntos. Me faz recordar um pouco aquilo que o Papa também dizia, né? Em quase todos os discursos que fez no Egito, essa importância da paz, que é também fruto de diálogo, né? Que é fruto do respeito, porque o diálogo verdadeiro deve ser baseado no respeito do outro. Tanto deve ser respeitoso da própria identidade, porque para dialogar eu não devo renunciar à minha identidade de fé, religiosa, convicção, etc. Mas também respeito o outro e na conversa, no intercâmbio entre nós os dois, pode surgir algo de positivo, algo de maior. Por isso, mesmo neste aspecto do diálogo, a palavra de Deus hoje nos ensina e nos dá um grande exemplo.
Dentro desta linha de versare cum, não? Essa palavra para animar a esperança dos discípulos, não? Enfim, caminhando junto com eles. Como continuar a incentivar esses discípulos que estão a caminho do Emmaus à espera que um dia nos nossos países possa realmente haver paz, esta paz anunciada por Jesus e que ele deixou os seus discípulos como missão também para a igreja?
E nós continuamos a semear. A palavra de Deus deve ser sempre proposta, né? A palavra de Deus é de ontem, hoje e para sempre. E quando se trata de convidar à paz, ao diálogo, à reconciliação, ao vir juntos e partilhar, tanto essa é a palavra perene, que nós como igreja, mas cada qual como embaixador do Evangelho no meio dos seus irmãos, temos de continuar a semear esta semente, a plantar esta plantinha, que pode parecer muito tenra, muito fraca e frágil, mas que é regada pela constância, pela perseverança, mas também pela oração, há de dar fruto de maior paz, de maior aproximação entre os irmãos e as irmãs, que, afinal de contas, é este o dom pascal que nós queremos, que é a paz.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?